Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito. Me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanna Ayubi e Thalita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa A UEL e o Direito à Cidade. Nossa convidada de hoje é Maria Inês Gomes. Ela é socióloga e tem uma longa trajetória nas lutas dos movimentos populares de Londrina. Foi presidente de várias associações de moradores e atualmente dirige a ADECOL. Boa tarde, Maria Inês. Seja bem-vinda.
Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite.
Thalita.
Maria Inês, conta pra gente o que é a ADECOL.
A ADECOL é a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Londrina, e tem uma longa história. Na verdade, era o Conselho Comunitário da Região Sul, que foi criado na época do... Lembra, Londrina Linda?
Do prefeito Luiz Eduardo Scheida.
Prefeito Scheida. E na Região Sul, ele ia nas regiões fazer Londrina ficar linda, e aí deixava a comunidade organizada. A comunidade ficava organizada num conselho regional. Então, era Conselho Comunitário da Região Sul. E, em 2014, surgiu a oportunidade da gente atuar no âmbito da defesa por moradia. E aí precisava oficializar, formalizar uma instituição, né, para isso, porque a gente estava se organizando em função do programa Minha Casa, Minha Vida, Entidades, que surgiu em 2009, né, no primeiro mandato do presidente Lula. Então, a gente estava com a documentação do conselho inativo há muito tempo, em 2014. O conselho é de 96. E aí a gente, então, readecou o estatuto para a defesa de moradia. E aí a gente não quis perder um pouco a história, então deixamos a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Londrina, para não perder a essência, Conselho Comunitário da Região Sul.
Nosso foco principal aqui é discutir o direito à cidade e discutir cidade e cidadania. E esse trabalho que a senhora desenvolve, a ADECOL desenvolve, é importantíssimo para a gente entender essa luta popular por moradia. Como funciona, para nossos ouvintes entenderem melhor, como funciona essa diferença do Minha Casa, Minha Vida e esse, especificamente, Minha Casa, Minha Vida, Entidades?
Isso. Então, a questão da moradia, Londrina hoje tem mais de 60 mil pessoas na fila de espera da Coab, que é o órgão que lida com a questão da moradia no município. E não é diferente no Paraná e no Brasil. A demanda por moradia é muito grande em todo o país. E os movimentos já vinham lutando pelo direito à cidade, por moradia, há décadas, há muito, muito tempo, né? Muitas décadas. E no primeiro mandato do governo Lula, chegou-se a oportunidade de discutir, né, essa política pública nos ministérios com acesso, né, um melhor acesso aos ministérios, e aí os movimentos forjaram essa possibilidade, né, de haver uma linha de financiamento para executar essa política pública através dos movimentos sociais. Isso significa o quê? Significa o empoderamento e a capacitação dos movimentos para contribuição para o poder público na execução. E aí é uma forma muito inédita, por quê? Porque envolve as famílias que precisam dessa política pública, né? Envolve as famílias desde o primeiro momento, na organização do movimento, nas reivindicações, na busca por terreno, como é essa moradia, discussão e debate sobre o direito à cidade e as precariedades que a gente vive na cidade. Então, surgiu nesse contexto. E aí, a diferença é essa, que enquanto o Minha Casa Minha Vida vai para uma construtora, que é uma empresa privada do mercado que visa lucro, o programa Minha Casa Minha Vida, o recurso vem para a instituição, para a entidade organizadora, e a entidade organizadora faz todo esse processo de autogestão. E aí, o que é melhor? Primeiro, que é o empoderamento dessa população, e também a capacitação na gestão e a qualidade da moradia. A qualidade tanto da moradia física quanto a qualidade da busca do direito, né, à cidadania.
Pelo que a gente acompanha, uma das etapas é a discussão do projeto das casas, como vão ser construídas essas casas, como que é a distribuição do espaço, que é algo antagônico até, se pode dizer assim, muito diferente do que vem dos projetos tradicionais Minha Casa Minha Vida, que a casa está pronta e a pessoa só vai ver se está na fila para entrar. Como que você sentiu isso, essa participação da comunidade na discussão inicial de dizer o que quer do terreno, o que quer da casa?
É uma questão de... Primeiro, assim, da parte da gente que promove, que, né, que facilita o acesso, é o respeito, né, a essas pessoas que têm... Tem o direito de opinar como ela quer a casa, né? Ela quer um quarto maior, aonde, como que ela, o que que ela precisa, de acordo com a família que ela tem, as necessidades, né? As necessidades, inclusive, de espacial, né? Dela, o sonho dela, o que que ela tem de sonho nessa casa? Ela sonha em ter uma horta? Ela sonha em ter uma varanda? Ela quer uma cozinha grande? Ou ela prefere a sala maior? Enfim, tudo isso passa pela discussão.
Um espaço para um trabalho como máquina de costura?
Isso, um lugar para costurar, para fazer bordado, para fazer...
Mas como é que é esse processo de planejamento? Porque se a gente imaginar, a comunidade toda vai estar junto ali. Mas é para construir uma casa? Ou é para construir 3, 4, algumas casas? Como é que funciona?
Então, quando a gente participa do edital, o Ministério das Cidades abre um edital para as associações que estiverem habilitadas participarem e apresentar a luta que ela já tem, né? O trabalho que ela já faz, inclusive documentando tudo isso. E aí o Ministério libera, de acordo com a capacidade desse movimento, dessa associação, 50 moradias, 100 moradias, 200. Então, de acordo com a capacidade de organização, né, o Ministério libera. Nós podemos construir 100. Podemos construir 50 na zona rural, 50 na cidade, por enquanto, porque nós ainda não construímos nenhuma. Né? Agora já começamos. Então, nesses 10 anos, de 2014 para cá, são 11 anos de luta. Então, as famílias estão ali com a gente, se reunindo mensalmente para discutir Coab, terreno, o projeto arquitetônico, discutir todas essas necessidades que ela tem enquanto família, né? Com o profissional da arquitetura, né? Os profissionais abertos a essa possibilidade de trabalho em comunidade, trabalho coletivo, associativo, né? Então, é um processo que 50 famílias se reúnem mensalmente para discutir cada necessidade daquele momento.
Então, vocês têm uma parceria com arquitetos, com universidade? Como é que é essa parceria?
É com a UEL e com a Unesp, inclusive.
Isso. A gente, no caso da Decol, nós buscamos muitos parceiros. Então, nós temos parceria aqui com profissionais da UEL, docentes da UEL, da geografia, do serviço social, da arquitetura, da engenharia. Então, até aqui, a gente tem essa assessoria, essa parceria, outros também da comunidade, da sociedade, e a gente tem, no caso, uma arquiteta que ela era da UEL e está na Unesp São Paulo e continua, inclusive, com um projeto de extensão com a gente. Os alunos vêm lá da Unesp para participar desse projeto que é inovador, né?
Explica então, um pouquinho mais para a gente como é que funciona esse projeto.
É a primeira vez que vocês conseguem essa verba?
É a primeira vez. Aqui em Londrina é inédito. Mas, para ter uma ideia, aqui pertinho, em Cornélio Procópio, já existe essa modalidade, essa experiência. E de 2009, quando foi lançado Minha Casa Minha Vida Entidades, aqui no Paraná, a primeira foi aqui pertinho, Apucarana. A Apucarana também teve essa experiência. E agora está espalhado pelo Paraná inteiro, né? Agora, nesse processo de 2023, 2024, agora, acho que tem mais de umas 2.000 unidades no Paraná, entre rural e urbana, pelos movimentos.
Tá, então explica para a gente um pouquinho mais. Vamos aprofundar. Vocês têm uma parceria com um projeto de extensão na Unesp. Como é que funciona? Eles planejam alguma coisa? Eles estão projetando as casas? O que eles estão fazendo?
É, a gente tem aqui de Londrina, a arquiteta que projetou as casas, né? Projetou as casas. A Tamine, a professora da Unesp, ela participa junto. E agora, com o projeto aprovado na Caixa, então, os alunos trazidos pelo estágio da Unesp, pela extensão da Unesp, projetou a maquete. E aí fomos lá discutir com as famílias do rural, sabe? Uma maquete que você monta ela, sabe? Monta, desmonta. E aí eles montaram. E aí depois fizemos um trabalho, uma oficina de cores, de recortes, para eles recortarem o jardim que eles querem, a cor que eles querem na casa, sabe? Que outro acessório eles querem na casa? Vai ter um animalzinho, não vai? Sabe assim, então...
As pessoas já têm o terreno? Vocês só projetam em cima do terreno que ela tem? Ou dentro desse programa, vocês compram o terreno também e implantam?
Aqui na cidade... a gente buscou o terreno via Coab. Então, ficamos 10 anos negociando, conversando com a Coab para a liberação de algum terreno. Até que, enfim, a Coab liberou 48 terrenos. E aí, a Coab, como uma empresa mista de público e privado, né, não pôde doar os terrenos. Então, ela vendeu os terrenos. A um custo acessível pelo seguinte... O próprio edital diz que o terreno não pode custar mais do que 10% do valor da unidade. Então, a Coab acabou vendendo os terrenos por 13 mil e pouco. Não chegou nem 14 mil reais um terreno de 150 metros. Então, até que... E aí, a Caixa Econômica libera todo o recurso. Libera o recurso para pagar esses terrenos para a Coab e libera o recurso para a aquisição do material e pagamento de mão de obra. E dos profissionais, porque daí, a partir do momento que libera o recurso, esses profissionais que atuaram até aqui, puder continuar no projeto, eles serão contratados e remunerados para continuidade de acompanhamento do projeto, né? E pela elaboração do projeto.
Essa participação da comunidade significa que as famílias já foram escolhidas porque elas vão definir a casa e etc. Então, já tem uma definição prévia. E aí é discussão com as famílias contempladas.
Isso. Inicialmente, a gente tinha 200 famílias participando, né? Aí, algumas desanimam, né? Pelo tempo que vai passando, a demora tal, vai desanimando. Aí, a gente ficou com umas 30 famílias, né? E aí, dessas 30, existe os critérios, né, da Caixa Econômica e do Ministério das Cidades, que é a família de baixa renda. Então, que tenha renda até 2 salários, de preferência tenha crianças, ou idosos, ou pessoas com deficiência, né? Então, aí quando o edital abre, você já seleciona as famílias para aquele número de casas.
Esse é um projeto muito interessante e muito importante. Nós vamos continuar discutindo isso logo depois do intervalo.
Meu nome é Benedito João do Santos Silva Belelé. O vulgo nego dito, me chamo Benedito João do Santos Silva Belelé. O vulgo nego dito.
Estamos apresentando a UEL e o direito à cidade. Cidade e cidadania em debate.
João do Santos Silva Belelé.